Boa noite com Alexandre Leitão, Miguel Macedo e Pacheco Pereira. Este é o Princípio da Incerteza, um programa que hoje vai debater a liderança de Ana Paula Martins como Ministra da Saúde e também os caminhos que podem levar à paz na Ucrânia. E ao fim de uma semana cheia de notícias na área da saúde, é Pacheco Pereira que vou perguntar primeiro se com a nova Ministra o SNS parece apresentar melhoras.
Eu prometo responder, o Carlos Andrade depois repete a mesma pergunta, mas antes disso tenho, dentro de uma habitual oferta, neste caso de um livro da professora Luísa Tiago Oliveira, que é muito interessante sobre o 25 de Abril. Porque as pessoas pensam que sabem tudo sobre o 25 de Abril, mas sabem essencialmente sobre o papel dentro dos ramos das Forças Armadas do Exército. E neste caso é a Marinha. E a Marinha é muito especial no 25 de Abril. Primeiro porque tinha uma organização clandestina que já vinha de antes. Essa organização tem um peso considerável entre os oficiais da Marinha. É uma organização muito sui generis, não é propriamente o ramo de um partido político, embora houvesse alguma influência de membros do PCP. Mas a verdade é que esta organização teve um papel importante quando se verificou que no plano operacional, por exemplo, não estava prevista o desmantelamento da PIDE e depois dos disparos da PIDE por aí adiante. Bom, é um livro muito interessante e com muita novidade sobre o 25 de Abril, visto do lado da Marinha. A Marinha tem também uma coisa que é uma cultura própria, ou seja, aquela coisa de andar em barcos, andar todos juntos, poderem passar um ano fora de casa. O tipo de relações sociais que estabeleciam, até com as esposas e tudo, é muito interessante e está aqui retratado numa das principais contribuições para o conhecimento do 25 de Abril.
Eu vou recordar o título A Caminho do 25 de Abril, uma organização clandestina de oficiais da Armada. O exemplar da Alexandra, o meu.
Obrigada.
E
E então
pronto.
agora a
A
pergunta.
pergunta era Pacheco Pereira, a sua percepção, o SNN está melhorzinho?
Eu acho que ainda é completamente impossível de saber. Eu acho que é prematuro saber se ele está melhor ou se ele está pior. E desse ponto de vista, eu não lhe posso responder com clareza, à pergunta. Há uma coisa que eu lhe posso dizer. As pessoas têm memória curta. E há uma memória que é relevante para o que está a acontecer hoje, que é a memória de qual era o ambiente político antes das eleições legislativas. O ambiente político era de grande radicalização. E uma parte dessa radicalização era da AD contra o PS. É verdade, também havia do PS contra a AD, mas não há comparação. Todos os ministros, todos os secretários de Estado eram facilmente atacados de corrupção, criavam-se casos sobre casos. Aliás, subitamente deixou de se criar esses casos quando há casos muito semelhantes àqueles que, como por exemplo a da indemnização da TAP, que também existe hoje, mas ninguém liga nenhuma. Portanto, há também uma mudança de tratamento daquilo que é os casos e casinhos, como dizia o António Costa. É evidente que o PS cometeu todas as asneiras do catálogo e, portanto, tem muita responsabilidade também em alimentar essa política de agressividade, mas o meu ponto é este. Havia uma enorme radicalização contra o PS. E isto não muda rapidamente. Não muda, até porque na composição do governo, por muito que o primeiro-ministro queira criar ou dizer que está a fazer um diálogo, a verdade é que há um conjunto de ministros que atuam na sequência dessa radicalização, que é o caso da ministra da Saúde e é o caso dos ministros que fazem saneamentos. Fazer saneamentos e mudanças no topo da hierarquia é compreensível, principalmente quando as pessoas que têm funções não pensam da mesma maneira do que ministros e secretários de Estado. Mas não precisam é ser enxovalhados. E o enxovalhado vem antes das eleições legislativas. Há uma série de pessoas que foram afastadas de lugares sem qualquer. Quer dizer, podia-se sempre dizer, foram mudados porque não concordam com a minha política. Até aí estava tudo bem. Todos os governos fazem isso. Mas eles são atacados na sua competência, são atacados na sua integridade, são atacados no balanço que fazem das suas funções.
Mas a
E isso,
ministra tem
evidentemente.
razão ou não quando diz que
Posso continuar?
que há lideranças fracas no SNS?
Também não lhe posso responder sim ou não, mas essa frase genérica corresponde a esse ambiente de radicalização. Não se diz uma frase desse género genericamente para todos os casos das direções existentes nos serviços hospitalares. Não se diz, pura e simplesmente. Pode-se chamar a atenção para um caso ou para outro, mas uma frase desse género não se diz. Isso faz parte da herança, exatamente deste período de radicalização. E há ministras, como a Ministra da Saúde, e outras, Ministro do Trabalho, Ministra da... há ministras em particular... E há depois declarações também daquela gente que anda à volta ali do Primeiro-Ministro que assume o mesmo tom de radicalização. E qual é o problema que isto cria? É que não se pode ao mesmo tempo dizer que o nosso aliado preferencial é o Partido Socialista sem ter em conta que toda a campanha foi feita dizendo que os socialistas não prestam para nada. Desse ponto de vista, o Chega tem razão. De facto, do ponto de vista político substantivo das propostas, não se pode dizer que houve uma grande vitória da direita sem ter em conta que há uma comunidade de muitos aspectos entre o AD e o Chega. O não é não separou essa comunidade de interesses. Mas não se passa de um não é não em relação a pessoas cuja política é mais próxima do atual governo e depois andar a bater no PS com a violência com que se bateu. Insultuosa em muitos casos. Não se vai agora dizer que a gente se vai entender bem com o PS. Para se entender bem com o PS, não se podem dizer frases como disse a Ministra da Saúde. Não se pode. Nem com o país, porque pode haver casos em que ela tem razão, não tem nunca razão genericamente. E alguns afastamentos e saneamentos, a começar pela direção executiva, não estão claramente explicados. Pelo contrário, parece que há uma vontade de continuar a política anti-PS de antes das eleições legislativas, dizendo que aqueles tipos eram todos incompetentes, uns incapazes, uns corruptos, que foi o que se disse todos os dias antes das eleições.
Miguel Macedo, vê sinais de melhoria na área da saúde?
Não, mas também não esperava que essa melhoria acontecesse já, vamos ver. Sobre esta matéria, eu tenho por hábito ser um bocadinho cru e frio na forma como analiso as coisas. E se aquilo que estava mal há 3 meses... A pergunta é esta, se aquilo que estava mal há 3 meses era possível que hoje estivesse no melhor dos mundos? Não, não era. Por uma razão simples, porque o que estava mal corresponde a deficiências e a fragilidades estruturais do Sistema Nacional de Saúde, que de resto não começaram agora nem começaram no anterior governo. Vem de muito de trás, há muitos anos, quando prospectivamente se fez a avaliação daquilo que era preciso em termos de recursos para o Sistema Nacional de Saúde e se não cuidou em tempo de garantir que esses recursos, no fundo, desaguariam no Sistema Nacional de Saúde e aí trabalhariam em prol daquilo que é o objetivo primeiro do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, eu nunca tive ilusões que 3 meses depois nós teríamos, ou o Governo teria, invertido tudo aquilo que são fragilidades estruturais do Sistema Nacional de Saúde. Vamos ver. Há aqui, ademais, uma dificuldade, para quem teve já responsabilidades executivas, que não é de sumenos, que é esta. É de, ao mesmo tempo, definir uma estratégia a implementar num sistema tão complexo, com tantos parceiros quanto é o Sistema Nacional de Saúde, por um lado, e uma estratégia a prazo, a médio prazo, pelo menos, é isso que se espera, e ao mesmo tempo ter que concretizar medidas que são de emergência, que são de urgência para responder a situações de ruptura que já existiam e continuam, em alguns casos, a existir.
E o estilo confrontacional de que aludia o Pacheco Pereira,
pois, isso
é o mais conveniente?
Ora, vamos a esse ponto, não estando por dentro, enfim, das questões todas, cada um terá o seu estilo, não é propriamente o meu estilo, não é esse, o que não significa que também não tivesse que fazer aquilo que fiz em determinadas circunstâncias, mas de facto, quer dizer, se pudesse evitar algumas afirmações excessivamente generalistas, eu julgo que andaríamos todos melhor e, porventura, com maior eficiência, podíamos galgar os degraus que são significativos para pormos o Serviço Nacional de Saúde a responder àquilo que interessa, que é os problemas que os cidadãos colocam no conjunto do sistema.
Mas já agora, Miguel, tem ideia quanto às lideranças são fracas ou não?
Carlos Andrade, eu só por distração é que cairei numa generalização dessas. Não, porque acho que não é justa de todo, para este setor como para todos os outros. Há bons e há maus. Há gente com capacidade de liderança e há gente sem capacidade de liderança. É preciso ver também que, e aí honra seja à ministra que agora está em funções, que muitas das lideranças e das administrações no Sistema Nacional de Saúde não têm o grau de liberdade para efetuar uma gestão, por exemplo, mais próxima daquilo que acontece no sistema, hospitais e nas entidades privadas ou sociais de saúde. Este é outro problema, de que eu ouvi sempre falar. Quando nós não podemos comparar, uma administração de um hospital público, de gestão pública, com aquele que está sob a administração de uma entidade social ou de uma entidade privada, que tem outras regras de atuação. E por isso, como é em regra, são melhores os indicadores no privado e no social, então o que é mister fazer-se é aproximar as regras do público, sem quebra daquilo que a lei exige, evidentemente, com mais flexibilidade daquilo que são as regras do social e do privado. Isso sim. E aí exigir, de facto, que os resultados apresentados possam ser comparados com aquilo que se faz noutras entidades de saúde. Agora, eu confesso que não gosto dessas generalizações, acho que são injustas, resultam em injustiças, por muito que a sensação que às vezes exista, e eu muitas vezes tenho essa sensação, é de que em Portugal temos muitas chefias e poucos chefes. E com isto eu quero dizer que o apetite por ser chefe de alguma coisa é muito maior do que a vontade de exercer a chefia em muitos domínios da administração pública. E isso é, de facto, um problema.
E Alexandra, que sinais vê?
Bom, eu ia pegar aqui em algumas coisas que foram ditas. Eu concordo com o Zé Pacheco Pereira quando refere que houve uma radicalização em fase de pré-campanha e eu acrescento, é a minha opinião, que nós continuamos em certa maneira com essa radicalização por uma razão. É porque eu sinto, parece-me, que há um ambiente, e aqui vou correndo o risco de não concordarem comigo, mas é assim, e sobretudo acho eu, do lado do Governo, há um ambiente de uma espécie de pré-campanha permanente, que só vai terminar no orçamento. Isso é visível. Este ritmo de lançar medidas semanalmente, e não vale a pena dizer que, mas antes disso não foram acusados de não governar, é que o problema é que governar não é lançar medidas em catadupa, é fazer coisas. É fazer coisas. E o que nós temos estado a verificar para a campanha eleitoral ou durante a campanha eleitoral para as eleições europeias e continuadamente, nós temos de facto a sensação de ter um governo em pré-campanha permanente e que os ambientes de campanha e de pré-campanha são sempre mais radicalizados, porque obviamente são mais tensos. E eu acho que isso de facto se nota. E nota-se ainda numa outra coisa. Nota-se também numa certa preocupação em lançar muitas medidas, muitas delas, e isto também se aplica ao plano da educação, que têm objetivos, mas não têm grande calendarização, algumas delas pegando em coisas que até já estão a ser feitas, e eu daria, se me deixarem algum tempo, depois exemplos concretos disso, e fazendo uma outra coisa que também cai nesta lógica de radicalização, que é os tais saneamentos. E eu sou franca aqui, eu preferia a frontalidade de dizer queremos imprimir uma orientação política diferente. Preferia esta frontalidade, mas em muitos casos, e inclui o caso da Sra. Ministra da Saúde, o que se tem feito não é essa frontalidade. O que se tem feito é dizer que as pessoas são mais gestores, são mais administradores, às vezes até no limite de considerar que são pouco sérias no desempenho do cargo, e usar essa argumentação que eu acho que não deve ser usada, a não ser em casos de verdadeiramente justificados, em vez de dizer frontalmente, olha, queremos imprimir uma orientação política diferente e vamos a isto. E eu preferia essa frontalidade. Portanto, estes são os dois pontos que perpassam por toda a governação, mas que eu acho que são mais visíveis em alguns pontos. Hoje não estou em cima da mesa, por exemplo, a parte das migrações, mas concretamente aqui no que toca à saúde.
No caso
em concreto,
saúde,
no caso da saúde...
Ou não?
O problema não é se está a haver resultados ou não, o problema é que estão a ser tomadas medidas de sentido errado. Mesmo que não fosse possível que as medidas adotadas tivessem efeitos, até porque as medidas nem sequer são tão concretizadas que pudessem ter efeitos, o meu problema não é não ter ainda efeitos. O ponto é que é de sentido errado. Dou um exemplo. Vários exemplos, aliás. Nada no plano da saúde que foi apresentado tem nada de estrutural. Ele, aliás, é chamado um plano de emergência. Muito bem. Então porquê que interromperam abruptamente a reforma estrutural que estava a ser feita? Sem explicar grande coisa porquê. Só porque a senhora Ministra da Saúde discorda que haja unidades locais de saúde em hospitais universitários? Porque foi, aliás, isso que, ela, que a senhora Ministra referiu para sair do Conselho de Administração de Santa Maria? É que, repare, é interromper abruptamente uma reforma é algo que logo de si tem muito que se lhe diga, porque é abdicar de fazer coisas estruturais. No plano da saúde não há uma palavra sobre formação de profissionais de saúde, por exemplo. No plano da saúde há aspectos que, a coberto de uma situação de emergência, claramente vão no sentido da privatização. Que, atenção, não é o que disse o Miguel, eu concordo inteiramente com o Miguel Macedo, quando diz que aos administradores públicos, em geral, mas também, mas especialmente na saúde, têm que ser dadas ferramentas parecidas, dentro do limite da legalidade, obviamente, mas flexíveis, como aquelas autonomia, aquela flexibilidade que os privados têm.
Foram dadas agora.
Só assim é justo.
Foram dadas agora.
Não foram, não está no plano. Só assim é justo exigir também os mesmos aos administradores públicos. Porque essa também é o grande problema de muitas das críticas que, essencialmente, a direita faz à gestão pública. A gestão privada é sempre melhor. É sempre melhor porque tem outras ferramentas, tem outros mecanismos, tem outra autonomia, outra flexibilidade, outras ferramentas, até legais. É preciso que alguém diga isto e a direção executiva do SNS, que foi agora admitida, claramente estava a fazer esse caminho. Mas depois também dizer mais duas outras coisas que me parecem particularmente graves. Pôr o SNS 24, não a servir como mera triagem, como triagem, mas como verdadeiro gargalo e verdadeira limitação, é demais. As pessoas não podem ser proibidas de ir a uma urgência sem receberem um telefonema ou sem fazerem um telefonema e serem ali limitadas. Nós não podemos também ter, como foi notícia há uma semana, a proibição dos conselhos de administração dizerem que têm urgências fechadas, só porque houve um brado durante a semana que passou em que toda a gente pediu o mapa das urgências, é que ele veio cá para fora e pronto, com erros, isso pode acontecer, não vou aqui esticar a questão dos erros, mas só por grande exigência pública, da opinião pública e publicada, é que há um mapa, porque a primeira intenção era não se põe o mapa, se uma coisa... Chegou a ser dito, as urgências até estão abertas, as pessoas estão lá dentro a trabalhar, não estão abertas ao público. Isto é tapar o sol com a peneira, salvo, desculpem o termo mais simples. E depois a senhora Ministra, em concreto, e agora vou responder à pergunta, creio que a senhora Ministra tem revelado alguma inabilidade. E acho que numa pasta com esta sensibilidade e com esta relevância para o Estado Social, a inabilidade do Ministro associada a outras coisas, como acho que eu acabei de dizer, de política pública, parece-me grave. Naturalmente, que a generalização até um pouco, é mais do que assertiva, veemente e até um pouco agressiva, basta ver as imagens, com que a senhora Ministra falou dos administrações hospitalares, não é correta. Da mesma maneira que repetiu várias vezes um número de doentes oncológicos que estariam alegadamente com prazo passado, aquele prazo que podem esperar, tempo máximo definido para esperar por uma operação. A senhora Ministra disse que eram 9 mil e são 2 mil e qualquer coisa. É bastante diferente num universo destes. E, portanto, há aqui, de facto, um conjunto de aspectos que me parecem que, tanto quanto é dado ver, retiram algumas condições a esta senhora ministra para fazer uma boa pasta, repito, numa área tão importante e tão fundamental para o serviço, para o Estado Social. Acho que têm sido muitos erros em pouco tempo, independentemente de eu também criticar as políticas, coisa que já fiz. Mas acho que, em concreto, não têm sido, de facto, declarações que tenham contribuído para uma calma do sistema, um apaziguamento do Serviço Nacional de Saúde, e que francamente, não parece feliz.
Segunda
não
ronda,
sei se temos.
Intervenções necessariamente
é
mais
muito
breves.
Muito rápido. É assim, toda a gente está a olhar para umas eventuais eleições antecipadas.
Exato.
O PS com medo e o PSD com menos medo e mais agressividade. Ou seja, o PSD, a AD, está convencida que qualquer cenário de eleições antecipadas lhe é favorável. E o PS não está. E, portanto, a margem de manobra de uns e de outros de atuarem no sentido de criar riscos que possam implicar eleições antecipadas é diferente. O governo, claramente, era aquela treta que, como dizia, o governo de combate. O governo tem claramente aspectos na sua atuação que são eleitorais. E tem outro ramo de atuação, que é colocar o PS entre a espada e a parede. O PS está mais, apesar do resultado eleitoral das últimas eleições, está mais manietado, porque o PS não tem a certeza de que qualquer cenário de eleições antecipadas lhe possa ser favorável. E isto cria, esta conjugação das duas coisas, cria um ambiente caótico e de ingovernabilidade. Eu volto sempre à questão da ingovernabilidade. Muitas medidas não são de governo, são daquilo que eles chamam governo de combate, ou seja, de ataque à oposição, e a posição do PS oscila entre declarações de garantir que este governo vai durar 4 anos, até atitudes que, em alguns casos, podem pôr em causa o funcionamento da governação. Num caso e noutro, isto é bem vantajoso para o Chega. De maneira diferente, o medo do PS de eventuais eleições pode tornar o Chega numa espécie de aliado do PS. E, pelo contrário, a vontade de pôr em causa o governo do não é não também funciona da mesma maneira. Portanto, nós estamos, vamos lá ver, nós não estamos num período, eu digo isto e repito em todos os programas, estamos num período de ingovernabilidade em que a função governativa tem um pequeno papel nas decisões políticas de um lado e do outro. Há muita medida à bolsa, há muita medida com coligações eleitorais esquisitas e há muita medida que é de anúncio. Portanto, isto significa que o princípio da governabilidade está posto em causa pelos dois lados.
Miguel Macedo.
Quer dizer, que estamos num período muito difícil e ainda de algum radicalismo, e isso é verdade, e que do ponto de vista da governabilidade as coisas não estão fáceis, também é igualmente verdade. Mas vamos ver aqui uma... Eu acho que é normal que a temperatura, do ponto de vista do relacionamento partidário, esteja ainda um pouco alta, tendo em conta que tivemos eleições legislativas há 3 meses e há 2 semanas eleições europeias. E, portanto, isso compreende-se, faz parte do jogo político. Agora, eu permitia-me aqui deixar 2 ou 3 notas que me parecem importantes. Reconhecendo o ímpeto que o Governo tem tido no sentido de apresentar as medidas que pretende para as diversas áreas, ainda esta semana o Ministro da Educação, com as medidas que têm a ver com a redução até 90%, pelo menos é esse o objetivo que está traçado, está claro, esse objetivo dos alunos que não têm aulas, pelo menos a uma disciplina, confrontando com os números daquilo que ocorreu no ano letivo que está agora a terminar, julgo que são boas medidas, mas evidentemente são medidas para acudir a uma situação grave que é preciso inverter a bem das crianças, dos jovens que estão na escola, mas que não faz esquecer prioridades estruturais no domínio da educação que é preciso perspectivar a médio prazo, pelo menos. E eu citaria algumas. Não que eu seja um especialista em educação, mas, por acaso, por circunstâncias diversas, falo com bastante gente que está empenhada no mundo da educação. Olha, a burocracia que é preciso reduzir dentro das escolas, não estou só a falar dos professores, estou a falar dentro das escolas. a redefinição curricular de algumas disciplinas, não é de todas, de algumas disciplinas que é urgente fazer, todos aqueles que eu ouço e que sabem e conhecem me dizem isso. Terceiro ponto, uma coisa que é muito desagradável dizer, mas porque é desagradável eu digo, é preciso mexer nos procedimentos disciplinares dentro das escolas. Nós não podemos continuar na situação em que estamos dentro das escolas com os procedimentos disciplinares intermináveis que acarretam a ida de inspectores do centro do país, da Direção-Geral, da Direção Regional do Norte ou até de Lisboa para uma coisa menor. É preciso repensar a questão da gestão das escolas, do meu ponto de vista. É preciso repensar esta matéria e é preciso fazê-lo com cuidado, com ponderação, o mais alargado possível, porque isto não são matérias para mexer de ano a ano, nem de dois em dois anos, nem de quatro em quatro anos. E, portanto, temos aqui um conjunto, como na saúde há matérias onde era possível fazer, durante este período, um debate interessante, informado, informado sobre objetivos que devíamos alcançar, por exemplo, no país, em 10 anos. E pôr-nos de acordo em relação a essas matérias. A nota que eu queria aqui deixar é a seguinte. Se uns e outros estão só a pensar no afã de eventuais eleições, desenganem-se, porque essas eleições não ocorrem antes do fim do ano. E depois já não é possível. Não é? E até ao fim do ano o Governo tem que apresentar resultados. Não pode só ficar pelos anúncios. E o Partido Socialista não pode ficar só na posição de que esta é a minha proposta, é esta que eu voto e é por aqui que vamos e é isto que vamos fazer, porque evidentemente isso limita muito o campo de entendimento entre os dois partidos. E portanto, agora é tempo de subir a temperatura, porque estamos no verão, mas baixar a temperatura na política. E, com alguma maturidade, fazemos um percurso de entendimento nas grandes coisas do país. E eu remato, já agora, o Carlos Andrade, se me permitir, com isto. Nós temos que perder um pouco a ideia de que quem está na oposição só ganha se as coisas estiverem muito mal. Porque, se continuarmos a pensar assim, eu então diria que quem se quer conduzir politicamente nesse sentido, então não merece ganhar. Não merece de todo ganhar. Porque quem não é capaz de ganhar quando as coisas estão bem é porque não tem nada de novo e de positivo e de aliciante a apresentar ao país. E de desafiante a apresentar ao país. E, portanto, temos todos que baixar a temperatura na política e encarar estas coisas de outra maneira, porque, sabem, lá fora, não, nós... Esta é mesmo a última nota. Mas já repararam bem há quantos meses nós, em Portugal, estamos numa situação de fragilidade governativa? Primeiro porque houve a dissolução e o governo ficou em gestão e teve a aprovação do orçamento como teve, etc, etc. Depois entra este governo e tem um período de se adaptar às circunstâncias, etc, etc. Nós estamos nisto há muitos meses. Vai quase para um ano. E um ano... Não, sim, a queda do governo foi em novembro. Sim, está bem, agora mete-se o verão, estamos em setembro, são 10 meses. São 10 meses nisto. E nós temos muitas coisas para fazer, temos calendários apertados para concretizar muitas coisas, designadamente os PPRs e esses fundos todos. E dá-me a ideia de que estamos entretidos com coisas que não são verdadeiramente significativas para os portugueses e temos que cuidar disso.
Em vez de Alexandra?
Bom, o que disse o Miguel, com o qual eu concordo em muita coisa, mas é tanta coisa que eu vou ter que segmentar aqui um bocadinho. Começando por questões mais de natureza mais geral e depois indo um bocadinho à educação, só um bocadinho, porque eu sobre educação teria muito a dizer, não há todo tempo. Em primeiro lugar, dizer o seguinte, não é um problema de quem tem ou não tem medo de eleições. Essa fragilidade que o Miguel Macedo falava, há a ver... Resulta só de uma coisa. Resulta dos resultados que os portugueses quiseram dar a cada partido nas eleições legislativas. Porque quem governa, governa com uma maioria, ou se quisermos com uma minoria, toda a gente percebe o que eu quero dizer, governa com um número de deputados muitíssimo minoritário. Percebe o que eu quero dizer? Claro que têm mais deputados que os outros.
Não depende só da vontade, da vontade dos portugueses, depende também da interpretação que se faz desses resultados eleitorais.
Não. É que esse é que é o grande problema. O grande problema é que o que nós temos verificado em Portugal, praticamente desde 10 de março, e sobretudo desde há uma semana para cá, é que toda a gente quer estabilidade, sobretudo a opinião publicada quer estabilidade, mas pressiona só um dos lados para a garantir.
Não é verdade.
Só o Partido Socialista é que é pressionado para a garantir.
Não é verdade.
O Partido Socialista não pode aprovar as suas medidas, o Partido Socialista tem que viabilizar o orçamento, o Partido Socialista tem que viabilizar as leis da autorização legislativa para que o Governo possa legislar por decreto. Se virem, desde o último domingo até hoje, este é o tom de todos os comentadores, de todos os textos publicados. E isto é que eu não acho legítimo. A estabilidade e a governabilidade, para começar, depende, antes de mais, do governo. E depois depende também da oposição. O que nós temos verificado é que não há pressão nenhuma sobre o governo. Temos um primeiro-ministro que, confrontado com uma pergunta sobre se ia continuar, que se em vez de entregar propostas de lei à Assembleia e começar a legislar por decreto, utilizando a técnica da autorização legislativa, que é o oposto daquilo que um governo de diálogo deve fazer, respondeu que as pessoas não queriam saber disso. Eu, cá por mim, acho que os portugueses querem saber como é que a sua democracia funciona. E, portanto, a estabilidade, a governabilidade, a não radicalização, a tal fragilidade, muito bem, é a responsabilidade de todos, mas é à cabeça a responsabilidade do governo. E o que eu vejo, repito, é sistematicamente apenas um partido, o maior partido da oposição, o líder da oposição, a ser pressionado para garantir essa estabilidade e, para Chico Pereira, isso sim beneficiou o Chega. Porque a pressão sobre o Partido Socialista para abdicar de liderar a oposição claramente abre caminho para quem lidera essa oposição, se só Chega, e um dia a alternância democrática que possa vir a haver, não seja entre o PSD e o PS, e seja entre o PSD e o Chega. Vida é o que se está a passar na França. Macron, eu já há mais de um ano neste painel falava da macronização da vida portuguesa. Ou seja, quando nós... E portanto, eu não aceito, sou franca, não aceito mesmo, acho mesmo errado, acho injusto, acho até toca as raias da falta de democraticidade e pôr todo o ónus da estabilidade de um dos lados, sobretudo quando os resultados eleitorais foram aqueles que todos sabemos, um empate em mandatos entre o PSD e o PS e uma diferença por 2 votos que é com o grupo parlamentar do CDS.
Junto à lista de quem está a pressionar o PS, o Presidente da República?
Que junto, naturalmente, quando diz que tem que haver orçamento, quando sim, claro que é uma forma de pressão, é evidente para toda a gente. Bom, mas queria dizer mais uma coisa só, eu sei que tenho muito pouco tempo, já não sei quanto falei, mas uma coisa sobre a razão pela qual eu acho, exatamente, que estes planos todos que têm sido anunciados são eleitoralismo, pré-campanha e campanha, é porque exatamente eles não têm nada de estrutural. Nós olhamos para o programa da educação e não há nada, por exemplo, há uma coisa sobre as propinas, em matéria de formação de professores. Dizer que temos como objetivo reduzir em 90% o número de alunos sem aulas, bom, isso estamos de acordo.
Mas não é importante.
Mas isso é um objetivo, não é uma forma de o alcançar. Eu já aqui disse várias vezes também que quanto aos objetivos
mas
estamos todos
lá,
mais ou menos
mas de acordo. Mas estão lá as medidas para
então
esse efeito.
Ver, não, não.
Por na exemplo, flexibilidade da gestão dentro das escolas, não. Na contratação de professores,
isso
no alargamento de 3 para 1 ano.
Isso já se fazia. Deixa-me dar 3 exemplos. Permitir aos professores que têm a redução do horário fazer mais horas extraordinárias. Já estava a ser feito. Já estava a ser feito. Permitir que professores que têm horários incompletos em 2 escolas façam um horário completo indo a 2 escolas. Já estava a ser feito. Permitir que quando a reserva de recrutamento, que é semanal, fique vazia, fique deserta, as escolas tenham flexibilidade para contratar numa base diária. Já estava a ser feito. O que é que não estava a ser feito? Esta coisa dos professores aposentados. Vamos ver quantos aderem e quem adere. E quanto à burocracia que falou, a grande medida de combate à burocracia do plano da educação é pôr 140 técnicos nas escolas. Para que as pessoas saibam, há 803 agrupamentos de escolas e 5 mil estabelecimentos escolares. Só para termos uma noção do que é 140 técnicos em 803 agrupamentos de escola. Portanto, o que nós temos em muitos destes planos, e eu reitero isto e acreditem que estudo as coisas tecnicamente, é umas coisas já existem, outras coisas são novas, E são diferentes daquilo que eu faria, mas isso faz parte, obviamente, da política pública que cada partido tem direito de desenvolver no governo, e outras coisas, não têm nada de estrutural. Este plano da educação depende, antes de mais, da adesão dos professores. Veremos.
A 13 minutos do fim do programa, avanço para o segundo tema, Cimeira de Paz para a Ucrânia. Pacheco Pereira tem ideias firmes
muito
sobre o que poderia
firmes,
ser um acordo de paz.
Mas eu primeiro só quero dizer uma frase que é... que a gente chega a uma tabacaria e está toda a gente a jogar na raspadinha, não é, ver se sai coisa. Alguém jogou na raspadinha e caiu a Alexandra no PS. Que é exatamente, eu estou a fazer um elogio.
Eu percebi, mas...
Porque, não, por uma razão muito simples. No PS ninguém fala como fala Alexandre. Depois podemos discutir o conteúdo, mas ninguém fala como... E isso é um problema do PS, a começar por cima. Bom, eu tenho um plano de paz para Pacheco Pereira. Para a Ucrânia.
Ótimo.
É inteiramente baseado no direito internacional e nos maus tratos que o direito internacional sofreu e, portanto, é uma reposição, se quisermos, da legalidade internacional. Primeiro ponto, cessar fogo imediato, acompanhado pela retirada das tropas invasoras da Federação Russa de todos os territórios ucranianos, incluindo a Crimeia. Imediata. Pode durar, ou a contraparte pode dizer, precisamos de um mês, dois meses, três meses, mas é para começar de imediato. Até porque um plano de paz sólido é aquele que reconhece que houve uma invasão. E não anda ali com subterfúgios, começou em 2014 na Praça Maidan, que é como faz o PC, faz muita gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, na medida em que estamos a comparar uma agressão sobre todos os aspectos políticos, militares e tudo, violando todo o direito internacional, e portanto não basta dizer, como faz o PCP, que acha que de facto é uma violação da soberania das nações, e depois não tira conclusão nenhuma, a segunda frase já é sobre a NATO. Portanto, cessar fogo, acompanhado de retirada imediata das tropas da Federação Russa de todos os territórios reconhecidos internacionalmente, inclusive pela Federação Russa da Ucrânia, portanto, incluindo a Crimeia. Reconhecimento de que qualquer tentativa de anexação dos territórios, como as que foram afirmadas por Putin e depois aprovadas pela legislação soviética...
Russa.
Eu vou me enganar a dizer várias vezes soviética, mas não há problema, russa, porque embora de facto a Federação Russa seja diferente da União Soviética, a maneira como atua em relação àquilo que se pode chamar o seu espaço vital é igual. Portanto, reconhecimento de que os territórios da Ucrânia anexados ilegalmente deixam de ser anexados, a Crimeia deixa de ser ocupada, já acabou a história dos homenzinhos verdes. E quando muito, se a Federação Russa quiser proteger os seus colaboradores, como acontece sempre num caso como este género, bom, que façam um plano para os retirar, para os levar para a Federação Russa. E por último, qual é a contrapartida que a Ucrânia pode dar? Se os primeiros pontos acontecerem, a Ucrânia pode dizer, muito bem, isto é um acordo firmado internacionalmente, com reconhecimento internacional, do direito internacional, e a Ucrânia aceita não entrar imediatamente na NATO. Mas a NATO e a Ucrânia, mas particularmente a NATO, assume a responsabilidade que, se houver uma nova invasão, atua em relação à Ucrânia como se fosse uma violação do artigo 5º. Plano da paz. É a única coisa que garante a paz. Não há nenhuma solução de paz que não passa. É mesmo assim pela derrota da Federação Russa. Toda a gente pode dizer, isso é difícil, está bem, mas isso não é razão para aceitarmos uma entorse gravíssima ao direito internacional e mais, e uma alteração geopolítica que o governo russo e o Putin considera de caráter global. É por isso que o risco é para a Europa também, embora agora é global, mas é para a Europa, porque as razões pelo qual se diz que se invadiu a Ucrânia e as razões pelo qual se diz que não pode haver paz nos termos em que a Federação Russa possa perder as razões da sua agressão, são entendidos como uma nova realidade geopolítica da Europa e do mundo. E, portanto, cabe-nos a nós.
Miguel?
Pois, se fosse possível, eu subscrevia quase palavra por palavra aquilo que o Pacheco Pereira acabou de dizer, que no plano dos princípios é absolutamente inatacável. Tenho dúvidas é que no plano da realidade, as coisas se vão colocar nestes termos.
Nomeadamente porque não está a ver porque é que Putin aceitaria o plano de paz proposto por José Pacheco Pereira.
Quando nós ouvimos o Putin a falar sobre o início de negociações, que podia ser já amanhã, no discurso que fez sexta-feira, ou coisa que valha, para assinalar o início da Cimeira da Paz da Suíça, quer dizer, quando olhamos para aquelas condições que ele põe para se sentar à mesa de negociações, são evidentemente condições para não se sentar à mesa de nenhuma negociação. Bem entendido. Bom, portanto, no puro plano dos princípios e do direito internacional, o Pacheco Pereira tem absoluta razão, sem nenhum mas, nem qualquer tipo de reticência. A verdade é que na política real eu tenho muitas dúvidas que as coisas se passem assim. E, de facto, esse é o grande drama que a Europa vai ter que enfrentar nos próximos tempos, porque digamos que estamos colocados numa equação impossível. Impossível neste aspecto. A Ucrânia está numa enorme fragilidade militar e é nesse plano que hoje...
Já está menos do que esteve.
Já é nesse plano que hoje se está a discutir, infelizmente, a querela entre a Rússia e a Ucrânia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Está visto que a Europa, por si, não tem capacidade para sustentar de forma prolongada um abastecimento capaz para a Ucrânia continuar a fazer a guerra patriótica que está a desenvolver em condições muito, 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 muito difíceis.
Nesse quadro, para si, é claro que se Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos, não, a Ucrânia não tem condições
isso não tenho absoluta certeza, porque eu não desencaixo a forma como os parceiros da Rússia olham para esta questão da Ucrânia da forma como a China quer tratar a questão de Taiwan. Lendo algo, quem sabe mais do que eu destas matérias, fico com a ideia de que a posição contida da China para não diminuir em nada o espaço daquilo que ela pensa que deve e pode e vai fazer no futuro em relação a Taiwan. Porque para a diplomacia chinesa é sempre muito importante, é por isso que pesa muito bem cada uma das palavras, que não perca o pé na coerência dos princípios que defende. E aqui, em relação a Taiwan, ainda tem uma vantagem, porque o território sempre foi reconhecido como um território da China. E, portanto, e Taiwan tem o estatuto especial que tem nas Nações Unidas e em termos de reconhecimento internacional, etc. E, portanto, eu não desfazia uma coisa da outra em tempos diferentes, mas estrategicamente ambos os grandes protagonistas disto estão com um calculismo evidente, porque de facto o objetivo que é estratégico é alterar a ordem que tem regulado as relações internacionais no mundo. E eu não sei se a Europa vai ter capacidade para sustentar por si uma guerra como aquela que se está a desenvolver. Essa é a minha grande dúvida, com grande pesar meu, mas estamos a pagar a fatura do desinvestimento em matéria de defesa durante largas décadas.
Alexandre Leitão, presumo que os resultados da Cimeira da Paz lhe souberam há pouco.
Eu não tinha grandes expectativas, portanto, como quando as expectativas são baixas, há sempre essa vantagem de não ficar desiludida. Porque, na verdade, a Cimeira tinha um papel, acho eu, importante. O apoio do mundo, de parte do mundo, à Ucrânia, que, aliás, em muitos dos que lá estavam presentes, já foi materializado em apoio de dinheiro, em armas, enfim. E é importante manter esse apoio, porque, eu volto a dizer, já o dissemos aqui várias vezes, mas não quero mais dizer, neste conflito há uma parte que está do lado do direito internacional e é uma parte que está contra o direito internacional.
Sem dúvida.
Que está do lado do direito internacional e, portanto, a manutenção da ordem internacional e do direito internacional, como nós queremos que ele continue a reger, as relações entre os povos, entre as nações, entre os Estados, implica que uma das partes ganhe. por se ganhar a outra, põe em causa o direito internacional. E, portanto, é sobretudo este o ponto. Eu repito, não tinha muitas expectativas para a cimeira, porque, obviamente, uma cimeira de paz sem uma das partes no conflito nunca pode ter um efeito imediato, mas simbolicamente e não só, acho importante que tenha sido feita, e é importante que, do texto final, sai a ideia da integridade do território ucraniano, porque naturalmente que esse é um dos grandes pontos, é o problema da integridade do território ucraniano. Claro que isto já é uma situação muito difícil, poder-se-á tornar ainda mais difícil a partir de novembro, se Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos, quer pelas fragilidades da União Europeia, da Europa, quer porque será sempre muito mais difícil que haja ordem internacional com o país que mais contribui para haver ou não um respeito pelo direito internacional seja dirigido por alguém que obviamente não tem nenhum interesse, nenhum respeito, não dá nenhuma importância a esse direito internacional. Portanto, isto tudo que já é difícil poderá tornar-se bem mais difícil se Trump ganhar as eleições. E, portanto, repito, não tinha muitas expectativas, simbolicamente importante, mas também há algumas estados que não assinaram este texto final e que também tem alguma significância em função exatamente do que eles próprios pretendem para a comunidade internacional. Portanto, eu subscrevi ao plano de paz, pena é que não tínhamos poder para isso.
Posso acrescentar uma coisa ao plano de paz? Ainda há tempo?
Sim, tem um minuto para Chico Pereira.
Eu fiz parte da Comissão Política da Assembleia da NATO e, portanto, acompanhei muitos desses processos, presidi à Comissão que acompanhou a desagregação da União Soviética, e o grande medo que existia fora de um conflito nuclear, vamos deixar de parte a hipótese de um conflito nuclear, era a grande superioridade convencional da União Soviética. Essa superioridade convencional traduzia-se até no esquema da NATO para poder defender. Ora, essa grande capacidade convencional não se tem verificado na Ucrânia. E por isso, por muito que haja dificuldade na Europa, nós não podemos olhar, e os russos olham com muita atenção, para capacidades que têm os ingleses, para capacidades que têm os polacos e mesmo até os franceses. Portugal não tem, aliás, ontem aqui na CNN houve uma excelente discussão sobre o estado das nossas Forças Armadas, que até é pouco comum ter, mostrando completo caos e inanidade em que elas estão enterradas. Portanto, também não é líquido que num conflito convencional a Europa não tenha uma capacidade considerável. E os russos sabem isso.
E é este o momento de fecharmos o nosso programa. Dois oito dias, Alexandre Leitão, Miguel Macedo e Pacheco Pereira retomam o debate no princípio da incerteza na CNN Portugal e na TSF. Até para a semana.